Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Para você, a primeira informação do programa de hoje, que é do William Sopa. Governo do Estado intensifica ações de combate à febre amarela aqui no Paraná.
O Paraná reforça o combate à febre amarela até 31 de novembro, com ações diferenciadas. As medidas começaram nesta quinta-feira em 345 municípios e incluem a intensificação da vacina contra a doença, além de trabalhos para detecção e investigação de epizootias, que é a morte de macacos provocada pela contaminação do vírus da febre amarela. O combate intensificado ocorre de acordo com o Plano de Ação do Estado do Paraná, pactuado com o Conselho Estadual de Saúde, Conselho de Secretários Municipais de Saúde e com as 22 regionais de saúde. As atividades serão realizadas antecipando a possível rota que o vírus fará no próximo período epidemiológico. Nesta quinta-feira, a Secretaria Estadual promoveu uma reunião em Ponta Grossa com a participação de coordenadores do Ministério da Saúde e com a presença de representantes de 12 municípios que fazem parte da Terceira Regional de Saúde. O encontro oficializou o início do período de intensificação no estado. O coordenador nacional de vigilância das arboviroses do Ministério da Saúde, Rodrigo Said, explicou que as ações acontecem no âmbito tripartite.
É um alerta, uma recomendação, né? Para uma ação tripartite que envolve o Ministério, a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná e os municípios aqui da região, para que juntos a gente possa avaliar os nossos cenários de risco, avaliar ainda as nossas áreas com baixas coberturas vacinais e tentar focar nesse período o público-alvo para essa nossa campanha, principalmente o paciente do sexo masculino, adulto jovem, que vive ou trabalha em áreas rurais, que é a população hoje que apresenta a menor cobertura vacinal.
Said disse que os municípios já estão sendo orientados para a busca ativa desta população para imunização contra a febre amarela. Ainda segundo ele, o plano de ação identificou as possíveis rotas que o vírus poderá percorrer no próximo período sazonal.
Esse trabalho identificou possivelmente 4 rotas de circulação do vírus. Uma rota, ela se desloca e divide para a região norte do estado e também indo para a região ao sul, próximo ao município de Foz do Iguaçu. Então ele faz um caminho no sentido oeste e norte. E uma outra área de rota que vem para a região do litoral, descendo por Santa Catarina, e uma outra rota no meio do estado do Paraná, também indo para a fronteira de Santa Catarina.
Com esses caminhos traçados antecipadamente, é possível identificar com mais precisão as epizootias e imunizar a população.
Paraná é o único estado a registrar crescimento de carteiras assinadas no segundo semestre deste ano. Detalhes desta boa notícia com Rodrigo Arendi.
O Paraná foi o único estado do Brasil a registrar crescimento de empregos com carteira assinada entre abril e junho deste ano. O número é 4,2% maior que o registrado no primeiro trimestre deste ano e 3,4% maior que o total do mesmo período no ano passado. Os outros 26 estados tiveram números estáveis e quedas nos dois períodos de comparação. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Paraná é o terceiro estado com maior percentual de empregados com carteira assinada no setor privado no segundo trimestre deste ano, com 81% do total. Segundo o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevot, os números refletem a melhoria no atendimento das agências do trabalhador e a aproximação do governo do estado com o setor privado.
Nós precisamos melhorar isto ainda mais. Por isso, no governo Ratinho Júnior, estamos aplicando gestão inteligente nas agências do trabalhador, para que possamos direcionar melhor as pessoas que estão em busca de vagas de emprego.
O secretário ressaltou como exemplos de ações a articulação para que as agências do trabalhador sejam as intermediadoras de vagas nas obras da segunda ponte de Foz do Iguaçu, no Hard Rock Hotel, no norte do Paraná, e na nova planta da Klabin, em Ortigueira, nos Campos Gerais. Serão mais de 12 mil vagas, que devem contribuir para a redução da taxa de desemprego. A taxa de brasileiros desempregados neste segundo semestre foi de 12%, enquanto no Paraná o total ficou em 9%.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Informação para o seu cafezinho do dia a dia. Reportagem de Priscila Paganotto. Estudo feito pelo IAPAR e pela Universidade Estadual de Londrina analisa 30 anos de mudanças na cafeicultura brasileira.
A cadeia produtiva do café passou por uma grave crise no final do século passado, com reflexos que são percebidos até hoje. O colapso do Acordo Internacional do Café, em 1989, e a extinção do Instituto Brasileiro do Café, em 1990, deram fim ao modelo de políticas regulatórias que vigorava desde o século XIX. Para entender os impactos dessas mudanças, pesquisadores do IAPAR, o Instituto Agronômico do Paraná, e da UEL, a Universidade Estadual de Londrina, estudaram a evolução da cafeicultura ao longo de 30 anos até 2015. O resultado do trabalho foi divulgado em um artigo no periódico PLOS ONE, uma revista científica online de acesso livre. Os autores tiveram como base o levantamento Produção Agrícola Mundial, feito todo ano pelo IBGE, e aplicaram ferramentas estatísticas para analisar dados sobre produção, produtividade, área ocupada pela cultura, espécie cultivada, preço internacional, valor bruto da produção e uso de crédito. Segundo o estudo, não houve grande alteração no número de micro-regiões especializadas em café, mas sim na distribuição do produto. Paraná e São Paulo perderam a liderança na produção, posição que passou a ser ocupada por Minas Gerais e Espírito Santo. Já Rondônia, Bahia e Ceará passaram a figurar como produtores. O economista e pesquisador do IAPAR, Tiago Santos Teles, explica que o principal objetivo do estudo foi conhecer a dinâmica das micro-regiões produtoras de café após a desregulamentação do comércio.
Nós fizemos o estudo com o objetivo de verificar a dinâmica da cafeicultura quando teve o encerramento do Instituto Brasileiro do Café e a desregulamentação do setor, né? Que o setor tinha muito protecionismo, né? E após a década de 1990, o mercado cafeiro brasileiro ele entrou num sistema de livre mercado, né? Então, nós queríamos verificar também, no contexto da dinâmica da cafeicultura, o que havia mudado em termos de mapeamento das regiões produtoras especializadas em cafeicultura no país.
O Rodrigo Arendi informa que o governador Ratinho Júnior está reforçando a necessidade de agregar tecnologia à produção do leite.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior reforçou nesta quinta-feira, na Feira Agroleite, em Castro, nos Campos Gerais, a necessidade de o Paraná agregar tecnologia e industrialização à produção do leite, mantendo o estado em uma posição de destaque no país. A feira está na edição de número 19 e é uma das principais vitrines do Brasil de novas tecnologias para o setor. O município de Castro é considerado a capital nacional do leite. Em 2017, produziu 264 milhões de litros, liderando o ranking nacional, segundo o IBGE, e a estimativa é de que a produção tende a crescer na região. De acordo com Ratinho Júnior, o Paraná ocupa uma posição importante no Brasil na produção de leite, por isso a importância de seguir agregando novas tecnologias para aumentar a produtividade.
E o Paraná vem se consolidando como uma das maiores bacias leiteiras do Brasil. A produção de leite aqui vem crescendo, o derivado de leite tem crescido muito. Esse mercado da China agora abrindo para derivados de leite posiciona muito bem o nosso estado. E aqui está o que há de mais moderno. Aqui nós temos equipamentos da Nova Zelândia, da Austrália, de várias regiões produtoras de leite que já estão num avanço tecnológico muito grande. E os nossos produtores tendo a oportunidade de, primeiro, ter acesso a esses equipamentos e, além de tudo, a novas tecnologias que o mundo está usando.
O Paraná é o terceiro maior produtor de leite do Brasil, com cerca de 13% do mercado nacional, em uma disputa acirrada com o Rio Grande do Sul pelo segundo posto. Minas Gerais ocupa o primeiro lugar. A cadeia do leite engloba aproximadamente 90 mil pecuaristas no Paraná. No ano passado, a produção de leite rendeu R$ 5,8 bilhões, no valor bruto da produção agropecuária do estado.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.